Maria, a mãe de Jesus. A história de Maria é um lembrete permanente dos encargos e das bênçãos do discipulado. Gay Strathern, professora adjunta de Escrituras Antigas, Universidade Brigham Young. Maria, mãe de Jesus, é uma das poucas mulheres mencionadas nas Escrituras e é a única cuja vida e cujo ministério foram profetizados séculos antes de seu nascimento. Os autores dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João no Novo Testamento fornecem somente vislumbres da vida e do ministério dela, porque seu foco está devidamente concentrado no Salvador. Mas a Igreja Cristã Primitiva deu a Maria o título de Theotokos, a portadora ou mãe de Deus, como lembrete de uma parte importante que ela também desempenha no plano do Pai. O Elder Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze Apóstolos, escreveu: Podemos falar muito bem dela, a quem o Senhor abençoou acima de todas as mulheres. Houve apenas um Cristo, e há apenas uma Maria. Ambos foram nobres e bons na existência pré-mortal e foram pré-ordenados para o ministério que ele e ela realizaram. Só podemos pensar que o Pai escolheria o mais grandioso espírito feminino para ser a mãe de seu filho, assim como escolheu o espírito masculino semelhante a ele para ser o Salvador. Devemos respeitar Maria com a devida consideração que ela merece. O relato de Lucas da história da Anunciação a Maria nos dá um vislumbre por meio do qual podemos apreciar melhor essa notável jovem. Por meio de suas interações com Gabriel e Isabel, vemos uma jovem tentando entender seu chamado especial de Deus. A magnitude desse chamado deve ter pesado muito sobre alguém tão jovem, e ainda assim ela prontamente submeteu sua vontade à do Pai. Sua história nos lembra que Deus conhece todos os seus filhos e que ele chama homens e mulheres comuns para participar de maneiras extraordinárias para ajudar a edificar seu reino. Ela se tornou a primeira discípula de Jesus e, portanto, ela é um modelo para todos os que escolhem segui-lo. Nazaré, o lar de Maria. Infelizmente, o Novo Testamento não fala nada sobre os pais de Maria, seu nascimento, ou qualquer coisa sobre sua vida em Nazaré. Lucas descreve Nazaré como uma polis, que se pode traduzir como cidade, mas não parece ter sido um lugar de importância. Fora do Novo Testamento, Nazaré não é mencionada em nenhum texto até o final do século II depois de Cristo. Sabemos que Nazaré estava localizada numa colina na Baixa Galileia, com vista para o vale fértil de Jezreel, cerca de 100 quilômetros ao norte de Jerusalém. A arqueologia indica que a Nazaré do século I era mais um povoado do que uma cidade, ou mesmo uma cidadezinha, com uma população de cerca de 400 a 500 pessoas. Com poucas exceções, grande parte da população em toda a Galiléia lutava para sobreviver como trabalhadores de subsistência, cuidando de rebanhos, pescando e lavrando a terra para pôr a comida na mesa para a família e para pagar seus impostos. A aldeia não tinha fortificações. Não há nenhuma evidência de que ela possuía ruas pavimentadas ou arquitetura monumental, nem que usava artigos de luxo como mármore, mosaicos ou afrescos nos edifícios, ou que as casas tinham utensílios finos importados. As duas casas do século I que foram escavadas parecem ser habitações modestas de um andar, com dois quartos, um telhado de palha e um pequeno pátio. As práticas funerárias e alguns pedaços de vaso de pedra calcária indicam que os habitantes eram judeus em vez de gentios. Embora nenhuma dessas descobertas possa estar ligada diretamente a Maria ou sua família, elas nos dão uma ideia de como pode ter sido sua vida em Nazaré. Uma camponesa vivendo em uma aldeia rural, longe do centro religioso de Jerusalém, com seu templo, sua aristocracia sacerdotal e riqueza. Mesmo sendo jovem, ela deve ter trabalhado ao lado da mãe e das outras mulheres da aldeia, tecendo roupas, cozinhando, apanhando lenha, recolhendo água das cisternas da família ou dos poços da aldeia e trabalhando no campo. Tudo para contribuir para a sobrevivência da família no dia a dia. O chamado de Maria. A história de Maria no livro de Lucas começa com a aparição do anjo Gabriel, o mesmo anjo que aparecera anteriormente a Zacarias no templo. Quando Gabriel aparece, Maria é uma jovem que estava noiva de José. Embora não saibamos a idade de Maria na época, na antiguidade era possível que os contratos de casamento fossem arranjados antes mesmo da puberdade. A aparição e as declarações do anjo Gabriel de que Maria é altamente favorecida, que o Senhor é contigo, que ela é bendita entre as mulheres e que, de acordo com a tradução de Joseph Smith em inglês, de Lucas capítulo 1, versículo 28, ela foi escolhida, devem ter causado uma reação mista de confusão e até mesmo de medo em Maria. Podemos apenas imaginar que pensamentos devem ter passado pela sua mente naquele momento, que devem ter incluído perguntas como: por que Deus me considera bendita entre as mulheres? Por que achei graça diante de Deus? E o que isso significa? Por que Deus enviou o anjo Gabriel para mim e não para outras moças de Nazaré ou Jerusalém? Sim, ela era da casa de Davi, mas isso não significava muito sob a ocupação romana. Afinal, era apenas uma jovem de uma família de camponeses morando em uma pequena aldeia. Mais tarde, Natanael perguntaria: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Gabriel não responde a nenhuma das perguntas que talvez tenham preenchido a mente e o coração de Maria. Em vez disso, continua com a mensagem: ela conceberá uma criança, mas não uma criança qualquer. Seu filho será chamado de Filho do Altíssimo e receberá o trono de Davi, seu pai. Em outras palavras, Gabriel disse a Maria que seu filho seria tanto o Filho de Deus quanto o Messias prometido. Se Maria ficou confusa e com medo antes desse anúncio, podemos imaginar sua intensa emoção depois disso. Vamos refletir sobre um princípio que essa parte da história de Maria ensina sobre o discipulado. O plano de Deus para Maria não foi algo que ela havia pedido. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias porque ele e Isabel tinham orado pedindo o milagre de um filho. Mas ele apareceu para Maria sob circunstâncias muito diferentes, não para realizar um pedido, mas para anunciar a vontade de Deus para ela. Com seu casamento iminente, é provável que Maria houvesse pensado na possibilidade de ter filhos no futuro. No entanto, embora houvesse uma onda de expectativa messiânica no judaísmo no século I, teria Maria pensado que ela, uma camponesa de Nazaré, seria a mãe do Messias? É bem provável que não. A questão é que os chamados ao discipulado costumam exigir alterações em nossos planos de vida pessoal. Lucas concentra seu registro nas declarações de Gabriel e depois nas de Isabel. Mas há três ocasiões em que Maria articula seus pensamentos e sentimentos. Uma pergunta inspirada. A primeira é sua pergunta ao anjo Gabriel: como se fará isso, pois não conheço homem algum? Dadas as circunstâncias, a pergunta dela é razoável. Isso lembra aos leitores da pergunta de Zacarias: como saberei isso? Isto é, que Isabel teria um filho. Contudo, enquanto a pergunta dele expressa dúvida sobre a resposta de Gabriel a uma oração que o próprio Zacarias fez a Deus, a pergunta de Maria busca esclarecimentos sobre a vontade declarada de Deus para ela. As perguntas são inevitáveis quando os chamados de Deus desafiam os discípulos a elevar os padrões e sair de sua zona de conforto, e perguntas inspiradas levam à revelação. A resposta de Gabriel à pergunta de Maria vem em três partes. Em primeiro lugar, ele diz a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder pelo qual os discípulos em todas as épocas são magnificados em seus chamados. Lembrem-se de que esta obra não é somente sua e minha, ensinou o presidente Thomas S. Monson. É a obra do Senhor, e quando estamos a serviço do Senhor, temos o direito de receber sua ajuda. Lembre-se de que o Senhor qualifica aqueles a quem ele chama. Então, Gabriel dá informações específicas a Maria sobre sua situação. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Em segundo lugar, Gabriel fala a Maria sobre Isabel, alguém que está passando por uma gravidez milagrosa semelhante, embora não idêntica. A gravidez de Isabel é um sinal para Maria de que ela não está sozinha, de que há pelo menos outra pessoa que tem uma noção do que está acontecendo. Em terceiro lugar, Gabriel declara de modo inequívoco: porque para Deus nada será impossível. Deus fez o impossível quando Isabel concebeu. A declaração do anjo Gabriel é um lembrete aos discípulos de todas as épocas de que, quando aceitamos os chamados de Deus, os milagres podem acontecer. A vontade de um discípulo. A segunda reação verbal de Maria na história sintetiza, a meu ver, o compromisso e a perspectiva de um discípulo. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Serva indica que Maria escolheu aceitar o chamado que Deus lhe deu. Essa declaração é a versão de Maria do que seu filho dirá no Getsêmani: não se faça a minha vontade, senão a tua. Embora pareça claro que, neste ponto da jornada, ela não consegue entender tudo o que será exigido dela, Simeão mais tarde profetiza para ela que uma espada transpassaria também a sua própria alma. Maria escolhe, apesar de tudo, seguir em frente com fé. E o anjo ausentou-se dela. Quando Gabriel vai embora, Maria é deixada sozinha. Uma coisa é, como discípula, fazer aquela declaração na presença de um mensageiro divino. Mas como ela agiria depois da partida do anjo? Como explicaria essa experiência a seus pais? E para José? O que vai lhe custar se eles ou os moradores de Nazaré não acreditarem nela? Sua vida em Nazaré, uma localidade tão pequena, poderia agora se tornar difícil para ela. Então ela se lembra da segunda parte da resposta de Gabriel para sua pergunta e viaja para a casa de Isabel. Mais uma vez, as duas histórias iniciais de Lucas estão entrelaçadas. Assim que Maria cumprimenta Isabel, a criança saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Sua saudação dirigida pelo Espírito reforçou o que Gabriel já havia declarado sobre o lugar abençoado de Maria entre as mulheres. Maria agora tinha uma segunda testemunha de seu chamado, mas só veio depois de tê-lo aceitado de bom grado. O relato de Maria e Isabel é um lembrete de dois grandes aspectos na vida dos discípulos modernos. É um lembrete do grande valor simbiótico no coração da sociedade de socorro em todo o mundo. Mulheres de diferentes idades e em diferentes estágios da vida se unindo para amparar e apoiar umas às outras em momentos de necessidade. É também um lembrete de que Deus não abandona aqueles a quem Ele chamou em seus momentos de necessidade, mas que Ele muitas vezes responde envolvendo-os nos braços de outras pessoas a quem Ele também chamou. O Magnificat. A expressão final de Maria é conhecida como o Magnificat, e é sua manifestação de alegria em resposta às declarações de Isabel. Ela expressa seus sentimentos sobre o que aconteceu em sua vida e reflete seu entendimento recente de seu lugar no plano de Deus. Sobretudo, ela engrandece, louva e glorifica a seu Deus, em quem se alegra como seu Salvador. Ela vê em sua experiência a contínua misericórdia de Deus, tanto no fato de que Ele escolheu uma pessoa cheia de humildade como Maria, como também no fato de que Ele a escolheu para desempenhar um papel central no cumprimento do convênio abraâmico. E Maria ficou com Isabel quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Maria estava agora mais preparada para cumprir seu chamado divino. O exemplo de Maria para nós. Entre os discípulos modernos e a história de Maria, há um hiato de 2000 anos, além de diferenças culturais. No entanto, sua história é um lembrete permanente dos encargos do discipulado. Deus espera que seus seguidores aceitem os convites que Ele lhes oferece. O presidente Russell M. Nelson nos lembra de que Deus sempre pediu a seus filhos do convênio que fizessem coisas difíceis. Maria não foi uma exceção, e nós também não somos. Nosso desafio é ter fé para submeter nossa vontade à dele, para aceitar seus chamados com fé, que seu Espírito nos magnificará em seu serviço. Bonnie H. Cordon, presidente-geral das moças, também nos lembra de que podemos fazer coisas difíceis, mas podemos também fazê-las com alegria. Como discípulos modernos, qual será nosso Magnificat? Como vamos expressar nossa alegria em nosso Deus? Como vamos expressar o esplendor de sua misericórdia em nossa vida? Como encontraremos maneiras de celebrar nossa parte no cumprimento do convênio abraâmico em nossos dias? Essas são, talvez, apenas algumas das maneiras pelas quais podemos aprender com a história extraordinária do discipulado de Maria.